muito bem.
Depois faço a minha introdução e ele apresenta, não é? Vou dizer assim.
Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a FENALAC, com o Sr. Comendador Manuel dos Santos Gomes, que é o Presidente, Fernando Cardoso, que é Secretário-Geral, e Leonardo Costa, o Sr. Professor Leonardo Costa, da Universidade Católica do Porto. Como sabem, as nossas audiências têm como regra, normalmente, fazerem uma apresentação de 15 minutos. Temos a tolerância para poder aceitar algum tempo mais. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir, colocando questões, expressando os seus pontos de vista, e finalmente os senhores voltam a ter um período de tempo de 15 minutos para fazer uma intervenção final. São estas as nossas regras. Ao fundo da sala há um cronómetro que serve para orientar o tempo já consumido na intervenção. E, portanto, sejam bem-vindos. Sr. Comendador, faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como Presidente da FENALAC, quero agradecer e, portanto, à Comissão de Agricultura por nos ter recebido. Sei que houve aqui alguns contratempos nos horários, porque, enfim, a gente, como somos do Norte e como estamos também em tempo de crise, a gente tem que aproveitar. Tivemos já uma reunião no Gabinete de Planeamento, também para os ouvir e para expor também aqui o nosso estudo. E peço desculpa, portanto, de alguma demora, e a vocês todos, os seus deputados, de esta hora, ainda que estarmos aqui para ouvirmos aqui o nosso estudo. Portanto, a FENALAC, como não podia deixar de ser, sente-se preocupada com o momento e com a nova PAC, que vai começar, portanto, de 14 a 20, ou 27, e de maneiras que, segundo um estudo que nós encomendamos, é bastante preocupante, porque as perdas são bastante substanciais, para não dizer dramáticas, porque se nada for feito, nós estamos com grandes preocupações. Primeiro porque é por hectare as ajudas. E em segundo lugar, como está tudo afeto ao greening, que não achamos que é correto, portanto, porque nós sabemos que no Norte e no Centro é onde está assente a maior produção leiteira nacional. Daí que nós estamos com alguns problemas, atendendo de que, por esta ordem de ideias, 30% vai para o greening, e nós, com estes 30% que estão afetas todas as restantes ajudas, torna-se um problema bastante problemático para o setor. Nós, cientes destas responsabilidades, da FENALAC não podia deixar de... Nós pensamos em fazer um estudo, encomendamos, queríamos que esse estudo tivesse por trás uma organização credível, como é, com certeza, a Universidade Católica. Daí que vamos aqui, e agradeço por nos ter recebido, vamos apresentar aqui, então, o Sr. Professor Baio, Leonardo Baio, aqui apresentar um estudo para ficarem com a ideia de que todos juntos temos que fazer alguma coisa junto da comunidade, principalmente no primeiro pilar, que está bastante dificultoso, e temos que arranjar aqui alguma estratégia para um segundo pilar, a ver quais se vai minimizar esta situação, porque, como digo, tal qual como vou apresentar os números, isto é bastante dramático para o setor. Muito obrigado.
Boa tarde. Cumprimento todos. Não tive essa oportunidade, no fim teremos. Este estudo que fizemos foi completado no início de julho de 2012 e foi um estudo encomendado pela FENALAC, como disse o Sr. Comendador. Ora bem, a estruturação da apresentação é esta: objetivos do estudo, estrutura da produção de leite no continente, modelo analítico e dados, pagamentos diretos da nova PAC, cenários da PAC pós-2013 que foram simulados e os principais resultados dessas simulações, e depois algumas conclusões. Objetivos: prever e quantificar o impacto da PAC pós-2013 nas exportações de leite do continente, tendo em conta os pagamentos diretos médios aos produtores de leite e tendo em conta também os seguintes resultados por exploração. A margem bruta de leite por tonelada de leite, portanto ligado aos resultados da atividade de leite dentro das explorações, e depois rendimento líquido das explorações e remuneração de trabalho familiar por UTA das explorações. Um e outro por UTA. Já chama a atenção que este rendimento líquido das explorações, no fundo, tem todos os encargos reais, não tem os encargos atribuídos, quer ao trabalho familiar próprio, quer e do empresário, quer ao capital próprio. O que significa que se uma exploração for familiar, isto é o rendimento do empresário da família. Se for do empresarial, do tipo empresarial, isto é o rendimento do empresário e do capital próprio investido. Ora bem, dito isto, o que é que nós estamos a fazer? Vamos olhar para as alterações nos pagamentos diretos previstas e vamos ver que consequências é que isso tem nos resultados das explorações, nos próprios pagamentos, em termos de quebras ou não de pagamentos, e também nestes resultados das explorações, que são a margem bruta, por tonelada de leite, o rendimento líquido das explorações por UTA e a tal remuneração do trabalho familiar. Ora bem, a primeira coisa que o estudo nos fez pensar foi que a produção de leite não é um todo homogéneo no território nacional, ou seja, de que há localizações privilegiadas dessa produção, há focos dessa produção, e que a estrutura agrária que está por trás de cada território desses não é a mesma, nem as condições é da foco climáticas também o são. Dito isto, foi possível, com base nos dados do recenseamento de último recenseamento agrícola, de 2009, chegar à conclusão de que havia três grandes regiões em termos de produção de leite. E essas regiões são aquilo que nós designamos de litoral norte e centro, correspondente à antiga região agrária do Entredouro e Minho e da beira do litoral, o interior norte e centro, correspondente às antigas regiões agrárias de Trás-os-Montes e beira interior, e o sul, onde estamos a agregar, por questões de amostragem, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. Nós tivemos, o que é que eu tenho aqui? São dados do IFAP, o IFAP colaborou também neste estudo, e o que eu tenho são as entregas de leite em 2011, e por outro lado tenho, isto do lado direito, e do lado esquerdo tenho o número de produtores. No continente tínhamos cerca de 5.007 produtores em 2011, e aquilo que eu tenho é esta estrutura, onde eu procurei, por um lado, a equipa do projeto, procuramos, por um lado, ter esta ideia de que há três territórios principais e, por outro lado, também olhar para as explorações desses territórios por escalão. Isto sendo um pedido de FENALAC, ou seja, separar pequenas, médias, grandes e maiores explorações. Separamos 5 escalões. E, portanto, no limite eu iria ter 15 sistemas para representar uma realidade que é feita de 5 mil. Porquê é que temos 11? Porque a amostra não nos permitiu, e a amostra são os dados do RICA, da Rede de Contabilidade Agrícola. Foi com base nessa amostra, cerca de 271 explorações para o continente, e quando chegávamos a Trás-os-Montes, havia dois escalões que não estavam representados na amostra. E, portanto, não pudemos considerá-los em termos dos sistemas representativos. E, por outro lado, quando chegámos ao sul, também tivemos que agregar o primeiro e o segundo escalão, e o quarto e o quinto, os maiores e os mais pequenos, porque também não havia explorações que chegassem para fazê-lo de outro modo. Bom, o que isto diz para já, portanto, temos 11 sistemas em vez de 15, que era o que à partida estaríamos à procura. O que é que isto me diz logo? Diz-me, por exemplo, coisas de que 2/3 da produção estão no litoral norte e centro, da produção de leite do continente, e diz-me também coisas que 70% dos produtores, 75%, estão também no litoral norte e centro. Mas também diz coisas do género que as explorações mais pequenas, do escalão de 0 a 80 toneladas de leite do litoral norte e centro, representam 31% dos produtores do continente, mas só representam 4% da produção. E que se eu for para o sul, há aqui um escalão, que é o escalão maior do sul, não é? Que é o escalão maior que 750 toneladas, em que temos 2% das explorações do continente a representarem 22% da produção do continente. E, portanto, nós temos aqui uma estrutura dual, não é? da produção, e que se traduz em territórios. Há outras diferenças que veremos adiante, nomeadamente no grau de extensificação dos sistemas. Há sistemas extensivos e há sistemas mais intensivos. O litoral norte e centro tende a ser intensivo, o interior norte e centro tende a ser extensivo e no sul há dois tipos de explorações, intensivas e extensivas. Dito isto, só estamos a assumir alterações ao nível do primeiro pilar da PAC, portanto, com base naqueles resultados, estamos a adotar a estrutura das contas de exploração agrícola do RICA e estamos a adotar também um modelo da comunidade que nos permite chegar, a partir de contas da exploração, a contas para a atividade de leite. E isso é um modelo que está standardizado e que eles usam, inclusive, para comparar Estados-membros, não é? Em termos médios, a União Europeia. Dados das explorações da amostra rica, esta amostra é de 2010, temos 271 explorações, atualizamos os preços para 2011, porque houve evoluções de preço, houve evoluções de preço do leite, houve evoluções de preços dos fatores, aumento desses preços, houve evoluções da taxa de juros, que tem a ver também com a questão do resgate, houve várias evoluções e fizemos essa atualização para caracterizar o cenário base. E depois, aquilo que fizemos foi então estimar os resultados das explorações atuais e para os diferentes cenários da futura PAC que consideramos. Considerando os tais 11 sistemas representativos. E, portanto, no fundo, temos resultados por sistema representativo e temos também resultados para cada território principal, médios, e para o continente médio. De qualquer maneira, esta ideia é importante. É assim, tratar em média aquilo que é heterogéneo não é o ideal para fazer política pública. Não é? No fundo, se há uma parte do país que está com dor de cabeça e outra com dor de tornozelo, em média as duas estão na barriga e eu trato a barriga. E isto não é correto. Portanto, a ideia de diferenciar é dizer que situações diferentes têm que ser tratadas de acordo com as suas próprias características. Dito isto, quais são os pagamentos da nova PAC de primeiro pilar? Estamos a assumir que o segundo pilar mantém-se tal qual, não mexemos nele. Se havia agroambientais, lá estão, nos resultados da exploração. E depois aquilo que fizemos foi distinguir os pagamentos do primeiro pilar. E estes pagamentos do primeiro pilar, temos o pagamento base, o pagamento verde, a ajuda aos jovens agricultores, o pagamento dos agricultores em zonas com desvantagens naturais e também os pagamentos ligados à produção que se prevêem para os setores mais afetados pela reforma. E depois temos como alternativa o regime simplificado de apoio aos pequenos agricultores e temos estimativas para todos estes pagamentos por exploração, quem é que estaria em condições ou não, sendo que a cenarização vai se basear no pagamento base, em variantes do pagamento base e dos pagamentos ligados à produção. Ok? Eu vou construir os cenários, eu e a equipa construímos os cenários com base nestas duas variantes. Houve uma coisa que fizemos, na altura, isto foi feito em julho, houve muita discussão desde lá até agora, em termos de política agrícola comum e o significado de cada uma destas coisas, e o pagamento verde na altura, a nossa ideia era que se as pessoas cumprissem o pagamento verde, receberiam o pagamento verde, mas que a condicionalidade do pagamento verde não se aplicaria ao pagamento base. Ora, isso está em discussão. É estranho, a nosso ver, porque isto significa que o pagamento base é verde. E então não faz sentido a distinção. Ou seja, a ideia de que os agricultores têm que cumprir as condições de pagamento verde, não só para receber o pagamento verde, como o pagamento base. E isto, por visto, está em discussão. Mas, de qualquer maneira, aqui assume-se que não. Assume-se que o pagamento base é uma coisa autónoma do pagamento verde. Ou seja, uma coisa é cumprir condições para receber o pagamento base, outra coisa é cumprir condições adicionais para o pagamento verde. Dito isto, cenários são três, com variantes. Quais são os cenários? Primeiro cenário, além do cenário base, não é? Mas os cenários alternativos de reforma. O primeiro cenário é o mais drástico, que quer dizer assim, não há pagamentos diretos ligados aos produtores, à produção de leite, e a convergência do pagamento base, o que é isto? É tornar o pagamento base uniforme, não é? Na União Europeia e no país. Mas digamos que esta convergência do pagamento base é imediata. Logo, segundo cenário, dizer que continua a não haver pagamentos ligados diretos à produção, mas que a convergência é gradual, há um período de convergência, ou seja, a ideia da majoração. Sendo que este período de convergência pode ser mais estendido ou menos estendido, e a única diferença é que quanto mais estendido, melhor, mais gradual. E por último, o último cenário é introduzir a questão dos pagamentos ligados. Portanto, nós estamos a construir os cenários do pior para o melhor, do ponto de vista do setor, que é sempre afetado em qualquer um dos cenários. Ora bem, dito isto, aqui tem as formas de pagamento, a maneira como as calculamos. Isto é a maneira de calcular o pagamento base, e este pagamento base, o que nós estamos a dizer é que, o que é este beta? Este beta é igual a 1 se for logo uniforme, desde o início. Se não, então há uma percentagem que é do dinheiro que vai para a parte uniforme do pagamento e do dinheiro que vai para os setores, ser distribuído para os setores afetados, no sentido de majorar esse pagamento e tornar essa dor menor, ou pelo menos mais gradual. Eu não ia perder agora tempo a explicar as variáveis, posso fazê-lo se me pedirem depois, só porque para respeitar a questão do tempo. Sim? Continuo.
Pode dar mais 5 minutos.
Pagamento ligado. Aqui no fundo, quer dizer, o que é que eu estou a dizer? O beta, se quisermos, dá uma fração dos pagamentos que vão ser distribuídos por toda a área elegível, não é? E depois o resto é a fração que vai ser distribuído pela área dos sistemas negativamente afetados pela reforma da PAC. Okay? E é assim que eu calculo a majoração dos setores afetados. E depois aqui, aquilo que eu tenho nos pagamentos ligados à produção, é, por um lado, qual é a fração dos pagamentos diretos que isto pode constituir, 10%, aquele gama, e depois tenho o total do envelope nacional, e depois tenho a área dos sistemas das exportações de leite bovino intensivas sobre a área dos afetados, para dizer qual é o valor que vai para os sistemas afetados, para os setores afetados, que cabe ao leite. E, portanto, no numerador eu tenho um valor, E em baixo o que é que eu tenho? Tenho um valor em termos de dinheiro que vai para o leite, desta maneira, em pagamentos ligados a direitos à produção, e em baixo o que é que eu tenho? Tenho a área elegível das exportações de leite de bovinos intensivos e tenho uma produtividade média, calculada para o continente, de toneladas de leite por hectare. Ou seja, multiplicando a área por toneladas de leite por hectare, por área, aquilo que eu tenho são toneladas. Não é? E, portanto, aquilo que eu tenho é um pagamento por tonelada. E depois isto foi distribuído de acordo com o histórico das exportações de leite. Não é? E foi assim que fizemos. Pronto. Dito isto, iria apresentar então os resultados. Então os resultados o que é que me dizem? É olhar para isto, eu só apresentar aqui. Não, nós temos resultados no relatório por sistema, representativo para os 11 sistemas. Não é? Mas aquilo que eu tenho aqui é o cenário base, os pagamentos tal qual hoje, por hectare. Estou a exprimir isto tudo sempre por hectare. Para o continente e depois para cada uma das territórios principais considerados. O litoral norte e centro, o interior norte e centro e o sul. Não é? Portanto, o cinzento é o continente, o verde é o litoral norte e centro, o amarelo é o interior norte e centro e o sul está a vermelho. Não é? E depois tenho o cenário 1, o mais drástico, o que é que acontece aos pagamentos? Para onde é que eles vão? Não é? A queda de pagamentos. E depois tenho no cenário 2, quando há majoração, e tenho... O que é que acontece no início? Melhora a situação. No fim, vai ser igual para os dois cenários. Ou seja, porque eu já tenho a convergência e acabou a majoração no final do período. Portanto, 2014 C1, 2014 C2 e depois 2019 ou 28, consoante o período de convergência é mais longo ou mais baixo, também pode ser 28, quais são os pagamentos que eu tenho e aí vão ser os tais uniformes, só que ao fim de um período de convergência e não de imediato. E depois tenho, no último cenário, cenário 3, tenho que não só tenho a majoração, como tenho pagamentos ligados, os tais à produção. E aí a situação é mais favorável. E porquê é que em 2019 continua a ser mais favorável? Porque eu continuo com esses pagamentos ligados. Estou a dizer que eles se vão perpetuar. Não é? Porque era um bocado isso que estava nas coisas da Comissão. Dito isto, é drástico a queda de pagamentos. Não é? Estamos a falar, eu vou pôr aqui, de quedas 81%, e de 79%, porque é que é ligeiramente menor no fim? Porque o envelope nacional cresce do princípio para o fim, ou seja, há um período de convergência dos envelopes para cada país, e há um crescimento, e por isso é que é ligeiramente menor a queda no fim. Mas de resto é drástica, é de 80%, não é? Isto se houver, não houver, nem período de convergência, nem pagamentos ligados. Depois tem o segundo cenário, em que as quedas, só com a majoração, em que as quedas são... menores, de 30, mesmo assim enormes, de 36% no início do período de majoração e de 79%, como eram no cenário 1, no final do período de majoração, e o que isto me diz é o que é que eu estou aqui a comprar tempo de ajustamento. E depois, por fim, tenho o cenário 3, em que as quedas, pelo facto de existirem pagamentos ligados, ainda são mais atenuadas. Ou seja, em vez de 36%, é menos 24%, porque eu passei a ter pagamentos religados à produção e no final, em vez de ser 80%, são cerca de 58%, quase 60%. Mesmo assim, bastante grandes. E, portanto, do ponto de vista de pagamentos, as quedas são dramáticas, digamos. O que é que eu depois tenho aqui? Quais são os efeitos sobre os resultados das explorações? Ou seja, é olhar agora, uma vez que nós mudamos os pagamentos, como é que isto se traduz nos resultados das explorações? O que é que eu tenho aqui, principalmente? O rendimento líquido das explorações de leite, não é? O tal resultado em que eu só estou com os encargos reais, não estou com os encargos atribuídos, não é? Que é tanto o rendimento do empresário da família quando estamos a falar de explorações familiares, como é o rendimento empresarial e do capital quando estamos a falar de explorações do tipo empresarial. Ora bem, olhando para aqui, apesar de tudo, as quedas, em termos de resultados, continuam as quedas a ser dramáticas. Não tanto, mas também dramáticas, não é? Ou seja, no sentido em que estamos a falar da queda de ordem dos 40% e tal, não é? Sendo que o mesmo padrão se... existe, não é? O padrão de que quanto maior for o período de majoração e quanto maior foram os pagamentos, e se existirem pagamentos ligados, tudo isto se atenua. Se não, é mais drástica a mudança. Conclusões. Quebra muito acentuada, cenário 1, quebra muito acentuada dos pagamentos, estamos a falar da ordem de 79%, 80%, passará a receber proporcionalmente mais quem mais terra utilizar, ao contrário de hoje, que recebe mais quem mais produz ou quem mais produziu. Não é? Porque está ligado aos históricos da produção e não à produção. Quebra de pagamentos, tanto mais acentuada quanto mais intensiva for a exploração. Nos sistemas mais intensivos, as quebras superam os 85% e nos mais extensivos, as quebras vão rondar os 32%. Quebra generalizada do rendimento líquido da exploração, em média 45%, portanto quase metade. quebras superiores a 45% nos sistemas mais intensivos, no litoral norte e centro, e também no sul, que também tem sistemas intensivos, e mais baixas nas outras regiões ou nos sistemas extensivos, que também existem no sul, 17 a 20, e no interior norte e centro. Quebra generalizada da margem bruta de leite, embora não muito acentuada. Porquê? Porque a maior parte das ajudas ligadas ao leite hoje são muito pequenas já, ou seja, a única coisa que está acoplada são aqueles prémios de abate aos vitelos e prémios de abate dos adultos, e por resto já está no RPU, já está desligado. Portanto, isto não afeta a margem bruta, o que afeta é os resultados da exploração. Agora, tudo bem, não afeta a margem bruta e a atividade, mas será que existe atividade sem haver exploração? Provavelmente não. Ou seja, que é condição necessária para haver atividade, haver exploração. E, portanto, podemos ter aqui um problema. Por outro lado, o impacto é muito negativo também na remuneração do trabalho familiar para todas as regiões e sistemas. E aí já estou a entrar com os encargos atribuídos e estou a olhar para as explorações familiares, que são quase todas menos dois dos sistemas. Menos o maior sistema do litoral norte e centro, quer dizer que mais de 50% da mão de obra é familiar. Portanto, eu tenho, dos 11 sistemas, 9 sistemas estão nessa situação, apenas dois, o maior do sul e o maior do litoral norte e centro, são do tipo empresarial já. Continuam a ter bastante mão de obra familiar, mas são do tipo empresarial. No caso do litoral norte e centro, ainda há mão de obra familiar. Dito isto, mas cenário 2, majoração de pagamento base, atenua de forma significativa, embora temporariamente, no período, que pode ir até 2019 ou 2028, quanto mais, melhor, do ponto de vista de atenuar, a queda de pagamentos. Em média, a queda de pagamentos no período de majoração passa de 79% para 58%, porque há ali um período que eu estou a receber mais pagamentos que o que receberia sem essa majoração. E em todos os sistemas do interior norte e centro e para o sistema da escala intermédia do sul, a majoração significa mesmo subida temporária dos pagamentos. Não é? Isto tem a ver com no fundo, são sistemas extensivos que estão a beneficiar sistemas extensivos no leite que estão a beneficiar de fazerem parte de um setor que está a ser afetado, não é? Gravemente pela reforma. Mais beneficiados, sistemas de maior intensidade de terra, quer isto dizer, em linguagem académica, os mais extensivos, não é? Aliás, a intensidade de terra é a linguagem académica, os mais extensivos é a linguagem que nós todos conhecemos melhor. Majoração de pagamento mais pagamentos ligados à produção. Quebra de pagamentos atenua-se ainda mais, portanto é mais favorável esse cenário, do ponto de vista do setor, 79% para 41%, há uma atenuação da quebra, equilibra-se entre sistemas intensivos e extensivos, porque no fundo prejudica menos os intensivos, ou favorece mais os intensivos, e é neste sentido, e aumenta também a margem bruta relativamente aos valores atuais, mas não evita a queda do RLE. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como eu quase não tenho pagamentos ligados à produção, e como passo a ter um montante significativo de pagamentos ligados à produção, isto afeta diretamente a atividade, tornando-a mais competitiva, não é? Ou seja, no caso dos pagamentos ligados, não são só os resultados da exploração que são afetados, são realmente os resultados da atividade. Certo? E, portanto, era isto que eu tinha assim para dizer. Acho que... Peço desculpa, acho que ocupei um bocadinho mais de tempo. Mas...
Muito obrigado. Vamos então agora entrar no período de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor.
Não tenho uma caneta, não. Não tenho uma. Muito obrigado. Senhor Presidente, agradecer desde já também a presença da FENELAC e a apresentação deste estudo. Efetivamente, não é para nós uma surpresa que haja esta preocupação relativamente à produção de leite. O PSD tem sentido desde sempre esta preocupação, desde 2002 que se tem preocupado com o fim das cotas leiteiras. Ainda recentemente apresentámos, em janeiro deste ano, um projeto de resolução a chamar a atenção para este mesmo processo, da necessidade que existe de manter a luta e a reivindicação do Estado português relativamente às cotas, e acho que não devemos desistir enquanto o processo estiver a ser discutido. E, caso não seja possível a manutenção dessas cotas, devemos, acima de tudo, salvaguardar um apoio específico para o setor leiteiro e que esse mecanismo de transição complementar permita que a nossa produção se ajuste durante a próxima PAC. É nossa convicção de que este trabalho, ou que o trabalho que o Governo está a desenvolver, venha a ter os seus frutos. No entanto, achamos que a situação de emergência não acontece só no pós-2013. Neste momento, acho que o problema que o setor atravessa é, por si, já urge que haja medidas para acautelar os prejuízos. E gostaríamos também de saber se, da vossa parte, existe algum conhecimento de como é que o processo está a ser desenvolvido, uma vez que sabemos que o Estado português, através do Governo, procurou, junto das instâncias da União Europeia, encontrar soluções que fossem em encontro do problema atual e que vimos rejeitadas essas propostas. No entanto, é do conhecimento de todos que o próprio Governo se encontra, através do Ministro do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura, a desenvolver um conjunto de legislação que ajude no processo de regulação das vendas e também nos prazos de pagamento. Se é um mecanismo que ajude neste momento à emergência que atravessam e também procurar saber até que ponto ainda é possível encontrar mecanismos que ajudem em apoios específicos aos produtores, isto é, sabemos que através do primeiro pilar não vai ser possível fazer essa ajuda, né? Se conseguimos neste momento encontrar algum mecanismo que ajude a ultrapassar esta questão. Para já, ficava por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente isto está muito complicado. Este estudo vem mostrar que as propostas que estão sobre a mesa são propostas que colocam alguns dos setores da agricultura portuguesa, em particularmente o leite, numa situação muito difícil e que é preciso começarmos a pensar como resolver este problema. Temos um problema em mãos. Eu acho que saúdo o facto do Governo português ter tido uma primeira posição de cooperação com o Governo espanhol na apresentação de um conjunto de propostas no último Conselho Europeu de Agricultura. Porque acho que esta matéria do leite é uma matéria que só se resolve se nós formos capazes de cooperar. Fomos capazes de definir uma estratégia conjunta com, por um lado, a Espanha, mas muito particularmente se formos capazes de definir uma estratégia conjunta com a França. Só se tivermos a capacidade de envolver esses parceiros é que podemos ter uma estratégia que permita atenuar aquilo que já sabíamos, que era que esta reforma da PAC vai afetar, particularmente aqueles produtores que recebiam valores de ajuda mais elevados por unidade. Não quer dizer que sejam os que recebem mais dinheiro, que é bom que isso fique claro, porque às vezes confunde-se uma coisa com outra. Mas como são aqueles que recebem por unidade volumes maiores, num processo de redistribuição, certamente que esses agricultores vão ser os agricultores mais penalizados. Eu acho que este estudo mostra que, apesar de tudo, há caminhos por explorar. E eu acho que isso é importante neste trabalho, que é evidente, eu acho que nós achamos que devemos continuar a trabalhar num regime de cotas. Devemos pôr aí muita da nossa capacidade, Mas creio que o grande problema não é o problema das cotas, o grande problema é o problema da redistribuição das ajudas. A redistribuição das ajudas é que vão, de facto, se não forem cuidadas, aniquilar uma parte importante da produção de leite em Portugal. E esta questão tem que ser julgada politicamente ao mais alto nível. Isto é, não me parece que bastem os esforços da Ministra da Agricultura nesta matéria. Acho que esta é uma matéria que defendiu, lembro-me bem, há pelo menos um ano e meio, numa conferência da FENALAC em Santa Maria da Feira. Esta é uma matéria que deve ser isolada da negociação e só se resolve se, ao mais alto nível, o Governo achar que isto é, de facto, uma matéria prioritária para o país. Porque, de outra maneira, as coisas vão ser muito complicadas. Quer dizer, eu vejo aqui alguns cenários que podem permitir atenuar o problema do rendimento dos produtores de leite com a redistribuição das ajudas no primeiro pilar, mas vejo com alguma dificuldade se isso não for julgado ao mais alto nível. É verdade que julgaram apenas com o primeiro pilar, não houve aqui nenhuma tentativa de trabalhar com o artigo 68. Eu creio que no artigo 68 há margem para haver medidas de apoio específico para qualidade, para trabalhar na área da qualidade e na área da comercialização dos produtos lácteos, tal aliás como acontece, por exemplo, no açúcar. O açúcar, o que tem hoje das ajudas ligadas, está no artigo 68. Portanto, acho que vale a pena explorar essa questão. E devo dizer que, embora considere, e vou aqui repetir aquilo que insistentemente digo, que é muito importante o trabalho que o Governo tem estado a fazer na Parca, é muito importante o trabalho que o Governo tem estado a fazer na Parca, julgo que nós não conseguiremos resolver o problema com as margens que existem ao nível da comercialização. Isto é, não me parece que essa solução, isto é, não é por aí que nós conseguiremos resolver esse problema, embora tenhamos que fazer tudo o que pudermos fazer para ajudar a produção nacional na sua relação com a distribuição. Portanto, eu sinceramente não tenho a questão do artigo 68 para colocar. De resto, os cenários foram bem explicados. Deixe-me só dizer, eu não acredito que haja muita margem para baixar o greening. Não acredito. Isto é, a Comissão deposita aí uma enorme ambição que decorre daquilo que são compromissos com a Agenda 2020 e, portanto, tenho muita dificuldade em ter qualquer ideia de que eles possam vir a baixar ao nível do greening. Já acredito que propostas no sentido de criar elementos de travão, digamos, à progressão do decréscimo das ajudas possam vir a ajudar. Isto é, alargar o período, como dizia o Sr. Professor e bem, alargar o período de transição, não para 2019, mas para 2028. Isto é, procurar aqui um acompanhamento do ritmo entre países e internamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Hoje foi o Sr. Deputado que beneficiou também de alguma condescendência greening. Não, era essa. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a FENELAC e, através da FENELAC, o Sr. Professor Leonardo Costa, pelo estudo que aqui nos apresentam, porque ele reflete muito das preocupações que todos nós temos relativamente à próxima PAC, à PAC pós-2013. Primeiro, porque há aqui, tudo aponta, parece que não vai haver um aumento do envelope financeiro a nível geral da União Europeia, será o mesmo, idêntico ao que está, para um conjunto mais alargado de países. E, portanto, temos aqui, desde logo, um pequeno pormenor que não é de pormenor, sequer de pormaior. Depois temos aqui uma questão que é a questão em cima da mesa do fim das cotas. E Portugal tem vindo a defender, e já não está sozinho, isso é um bom sinal, de que as cotas, ou um regime idêntico ao das cotas, deve continuar a existir na União Europeia, no que diz respeito à produção de leite, e portanto temos aqui trabalho a fazer. Depois há aqui algumas questões aqui já colocadas, até pelos meus colegas que me antecederam, mas que há aqui alguns cenários ainda para trabalhar, e o Governo estará com certeza atento nisto, e junto à União Europeia vir a fazê-lo. Aliás, o relatório apresentado pelo Eurodeputado Capelo dos Santos também aponta um pouco nesse sentido, que é tentar aqui uma aproximação no que diz respeito à redistribuição maior do que aquela que é feita no que diz respeito à redistribuição das verbas pelos diferentes países da União Europeia. Nós sabemos que isto tem a ver com questões também entre o primeiro e o segundo pilar, que alguns dos que estão no primeiro pilar dizem assim, senhora, mas então vamos reduzir o do segundo. E nós não queremos isso. E, portanto, há aqui algumas perspectivas um pouco inconciliáveis, digamos assim, na perspectiva da negociação. De qualquer forma, a negociação terá que passar um pouco por estas questões. Há aqui questões que estão hoje muito em cima das políticas agrícolas a nível comunitário, a questão do greening, a questão de produção sustentável para a segurança alimentar na Europa, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade e de segurança. E, portanto, temos aqui um conjunto de circunstâncias em cima da mesa, sendo que naquilo que está nos princípios base da próxima da PAC pós-2013, há aqui a indicação de que se pretende que haja uma distribuição agrícola, exploração agrícola, pelo território total da União Europeia. E, portanto, não é alguns deixarem de produzir. E, portanto, a questão levantada no estudo da ligação à produção, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido. E é um bom indicador daquilo que se pretende e que deve estar em cima da mesa no que será ainda a capacidade e o espaço de manobra da negociação junto da União Europeia, dos Estados-membros e, muito em particular, dos Estados-membros mais pequenos e com produções menos competitivas, como é o caso da produção portuguesa. E eu acho que, nessa perspectiva, estamos aqui num bom tempo ainda de se poder fazer alguma coisa no que este caso diz respeito. Eu não posso deixar de salientar o trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo. Concordo com o que diz o deputado Miguel Freitas e tenho esperança de que isso seja assim, que não seja apenas discutido a nível do Conselho de Ministros da Agricultura, mas seja discutido a nível, eu diria mesmo, a nível dos chefes de Governo, porque a questão agrícola não é só um problema agrícola, é um problema de segurança e de soberania alimentar, e, portanto, não é exclusivamente um problema agrícola. Eu já não ponho só a questão da economia, porque a agricultura é a economia. Eu não ponho a questão só de economia. Nem só um problema ambiental. É um problema de soberania alimentar, é um problema de segurança dos povos europeus. E, portanto, eu acho que tem que ser tratada ao mais alto nível, e diria mesmo ao nível de chefes do governo. E eu espero que isso venha a acontecer. Da parte do Governo, acho que irá acontecer, do Governo português, mas isto, evidentemente, estamos a falar de políticas comunitárias e é conveniente que elas sejam tratadas nessa perspectiva. Eu não teria muito mais que estes comentários a fazer relativamente ao estudo, a não ser realmente agradecer-vos muito a apresentação dele. Espero, não sei se já deram nota ao Sr. Presidente da Comissão, de que se fosse possível podermos ficar com uma cópia com a reserva dos direitos de autor, mas que se possa ficar com ele para podermos trabalhá-lo aqui e ele ser um documento de trabalho que é importante para o nosso trabalho do dia-a-dia nesta comissão e com certeza será muito útil para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, acrescento na linha daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, estas acabam por ser as principais guidelines das conclusões do estudo. Portanto, o estudo há materialmente de ser mais profundo do que aquilo que é, E, portanto, se essa parte do estudo que hoje aqui não conhecemos também nos pudesse ser facultada, seguramente que nos fortalecerá os argumentos que temos relativamente a esta questão. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, queria só depois ao Sr. Vice-Presidente Abel Batista se me substituía por um momento e dava a palavra então ao Sr. Deputado Agostinho Lopes do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é importante esta avaliação, esta apreciação, este novo esforço da FENELAC relativamente a um dos problemas. Nós estamos aqui, o setor está confrontado com vários problemas. Da reforma da PAC, este é um deles, o problema da alteração do regime de ajudas. Há o problema ligado com as cotas, mas depois há um conjunto de outros problemas que estão a convergir. Os problemas ainda da relação com a grande distribuição e os problemas, eu diria, da situação da conjuntura, particularmente a subida de fatores de produção e dos preços pagos à produção. Portanto, há aqui uma giga de problemas e todos eles de dimensões significativas. Relativamente às ajudas, eu não sei este estudo, eu tenho conhecimento do primeiro estudo, não sei se houve depois uma atualização, é uma atualização, é ainda o estudo, é ainda o mesmo estudo. Portanto, ele é suficientemente claro nos seus possíveis impactos para termos uma ideia da gravidade das alterações que estão em curso e da necessidade de as combater, tal como estão em cima da mesa, sem encontrar soluções alternativas, compensações alternativas, por um prazo suficientemente vasto. Aqui o prazo pode ser uma questão absolutamente crucial relativamente ao setor leiteiro português. Naturalmente que teria muito interesse nós conhecermos outras questões ligadas com esta própria alteração. Não sei se a Comissão, também com aquilo que vai dizendo, está a fazer alguma abordagem relativamente ao problema do impacto destas alterações ao nível dos países do centro da produção de leiteira, dos países do centro da Europa. Qual é aí a repercussão? Nós sabemos que eles partem de níveis de apoio, de ajudas muito mais elevadas. E, portanto, possíveis descidas manterão no fundamental a discriminação, a desigualdade face a Portugal. Mas é certamente uma abordagem que teria interesse. E aqui, assim, para nós, até gostaria de ter ideia, não sei se tem alguma informação, mas até decorrente da exposição que hoje feita, eu admito que os impactos nos Açores não sejam tão elevados. Também, aparentemente, aparece aqui, é possível deduzir daquilo que foi referido. Eu acho que teria interesse nós conhecermos a própria sociedade portuguesa, perceber o que é que significaria uma produção leiteira neste momento sem ajudas, isto é, qual seria o preço que teria que ser pago ao produtor na ausência de um mecanismo de ajudas como este que está colocado em cima da mesa e que vai ser fortemente afetado. Porque eu acho que se percebessem isso, certamente se aperceberiam, mesmo numa redução, não de 100%, numa redução substancial, como aquela que está em cima da mesa. E eu julgo que essas questões precisavam de ter outra presença no próprio debate político destas questões e na opinião pública nacional. Mas eu julgo que relativamente à PAC mantém-se todo o problema das cotas. E eu, contrariamente àquilo que aqui foi referido, já eu tenho a ideia que o Governo já deu por perdido às cotas, já está claramente convencida que não há cotas para ninguém, até porque não está a continuar a não pôr o problema central. O Governo continua a não pôr o problema central. Isto é, se nós queremos cotas na Europa, na União Europeia, Então tem que se parar com o aumento das cotas de leite que está a ser feita todos os anos nos diversos países da União Europeia. Porque senão temos daqui, em 2015, não é preciso liquidar cotas nenhumas, elas estão liquidadas por natureza. Estão liquidadas por natureza e há produções de países como o nosso que estão liquidados. E isto continua na intervenção da senhora Ministra na União Europeia e nada disto aparece. Esta questão. Basta lembrarmos que estes aumentos de cotas que vêm sucedendo desde que os partidos políticos portugueses, PS, PSD e CDS, tiveram de acordo com a liquidação das cotas, esse aumento de 1% ao ano significa, num país como a Alemanha, um aumento de produção que é superior à produção nacional. É isto que significa este processo que está em curso. Parece que fazemos de conta que esta questão que não existe, mas todos os anos a cota está a aumentar 1%. Com as consequências que são conhecidas, que é esse leite a escorrer para Portugal. E, portanto, esta é uma questão que precisava, claramente, de outra abordagem, relativamente à qual não há nada. A outra questão é o problema da parca, da grande distribuição e de toda a abordagem de toda esta questão. Nós tivemos um dia destes aqui à APED, onde, a propósito da grande distribuição e das relações com a grande distribuição, ela, para lá de ter passado a classificar a Confagre, eu vou terminar, Sr. Presidente, como uma multinacional, e, portanto, passou a classificar a Confagre e a Latogal, nem podia ter sido a Latogal, mas até foi a Confagre, como uma multinacional, o que diz, é uma multinacional. O que nos refere ao seguinte, porque foi questionada diretamente à volta deste problema, que até tem mantido os preços ao setor do leite, a Latogal é que tem baixado os preços, que nós perguntássemos à Latogal porque é que ela está a baixar os preços aos produtores. Foi exatamente a questão que nos é colocada. Um momento, Sr. Presidente, porque eu acho que esta questão é muito... Eu acredito nisso.
Estamos aqui por causa de um estudo sobre a PAC.
Eu acredito. É PAC. Tudo isto é PAC. De facto, tudo isto é PAC. A União Europeia não quer abordar este problema das relações. É sério. Com a grande distribuição. Tem alguma dificuldade, mas eu acho que também vai ter que abordar a proposta da PAC. Mas a questão principal até, que continuamos a ter, é que, tanto quanto sabemos, e a minha preocupação ainda cresce, porque conhecido que vai ser feita uma nova grande importação de leite a partir da Alemanha por um grande grupo de distribuição em Portugal, este problema foi colocado sexta-feira à Autoridade da Concorrência, que diz que não pode fazer nada. Importação que vai ser feita em regime, claro, de dumping. Eu devo-vos dizer que já chamámos com urgência à Sra. Ministra, está aprovado por esta Comissão, por proposta do PCP, a vinda da Sra. Ministra para discutir todo o setor do leite. Infelizmente, a audição ainda não se concretizou. Mas eu devo dizer-vos que nós continuamos com a estratégia absolutamente errada, que é a estratégia de atenuar estragos. Ora, se nós vamos continuar a atenuar estragos, vamos prosseguir o afundamento do setor agrícola e, concretamente, agora, do setor leiteiro. De facto, nós devíamos partir para outra, que é defender a produção nacional e até procurar que a União Europeia perceba que o estado a que o país chegou, que obrigou à própria intervenção da União Europeia, deveria levar a uma outra consideração das produções agrícolas, porque está na base delas a situação de déficit e dívida externa que o país tem. E este é o nosso grande problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço-lhe para a próxima também que use um bocadinho mais, de forma mais contida, o tempo para nos podermos pôr, mas é o tempo que cada um de nós tem e temos que concentrar naquilo que é essencial. Muito obrigado. Senhor Presidente da... Sr. Presidente da FENELAC, Sr. Professor, não sei se querem aos comentários, fazer comentários em relação às questões que aqui foram colocadas. Faz favor, Sr. Presidente.
Desculpe, eu fazia alguns, mas queria também, efetivamente, que me desse mais algum tempo, porque penso que depois passaria aqui a palavra a qualquer um dos meus colegas que quisesse falar.
Porque isto, como disse inicialmente, isto é uma situação dramática que o país vai viver com esta nova PAC. Porquê? Porque é o único setor agrícola, e eu repito para que isto fique bem sublinhado e entre bem nos ouvidos das pessoas, é o único setor agrícola nacional que está organizado. Não é um setor qualquer. É o setor que detém uma empresa que é a maior empresa de laticínios da Península Ibérica. Não estamos a falar de uma coisa. É um setor que movimenta 1,8 mil milhões de euros. E é um setor que emprega 100 mil postos de trabalho. Não é uma coisa qualquer tão desprezível que nós poderemos assobiar para o lado para efetivamente darmos isto de barato, porque tem que acontecer, porque é a comunidade que nos impõe isto e nós temos que, de certo modo, aceitar. Portanto, eu custo aceitar e, como disse, como presidente da FENALAC, nós tínhamos a responsabilidade deste setor. Mas também não é só nós, temos que contar com vocês aqui todos, com o vosso empenho, com o vosso trabalho, com a vossa dedicação e também com a vossa coragem para todos juntos, irmanados, imbuídos no mesmo querer, a gente podermos dar a volta a isto. Porque, como digo, o país tem muitas especificidades e dentro destas especificidades nós sabemos de que nos lados é melhor uma coisa, no outro é pior. E sabemos também das dificuldades que o setor atravessa. Portanto, dito isto, eu ia começar, efetivamente, porque isto são números e números são números, são indesmentíveis. Isto são números reais. 100 mil postos de trabalho, 1,8 mil milhões, temos uma empresa que é, como disse, a maior empresa da Península Ibérica em laticínios, que é a Lactogal, que fatura também 1 mil milhões de euros. Bom, começando por responder aqui ao senhor deputado, o senhor Pedro Alves, ele disse manter as cotas. Bem, nós sabemos que à partida que as cotas que foram dadas quase como abandonadas. Hoje, de certo modo, inicialmente a senhora ministra corria sozinha aqui a pedir as cotas. Hoje já estão mais, já tem mais uns, segundo sei, uns 5 ou 6 países que já estão com ela. E nós sabemos também que aquilo que disse aqui o senhor deputado, também Agostinho Lopes, também não podemos esquecer isto. Isto também é uma boa verdade, é que elas a subir 1% ao ano, é que, por exemplo, 5% da cota de França é muito mais do que o nosso leite todo. Agora, é mau, ainda, apesar de tudo, eu digo, não será assim tão mau ainda manter as cotas. Eu há dias, numa conversa que tive com a senhora ministra, numa reunião em que me ela chamou para eu estar juntamente com o presidente da Lactogal, tomamos um pequeno almoço com ela e estivemos a explicar o que era o setor e o que podíamos fazer disso. E o que ela nos disse é que tem falado com o colega dela, que é o novo francês, e que lhe falar, a ver se ele, enfim, dava o seu apoio da França para esta ajuda, para manter as cotas, porque isto muito mais poderoso na fileira do leite é a França do que a Alemanha. Mas, ele disse que lhe disseram, opa, isto agora voltar atrás é muito difícil, mas se calhar poderíamos empurrar isto mais para a frente 5 anos. Se calhar poderíamos empurrar isto mais para a frente 5 anos, que seria 2020. Eu acho que isto que seria um bom trabalho. Eu entendo que isto que seria um bom trabalho, apesar de tudo aquilo que disse aqui o senhor deputado Agostinho Lopes, no sentido de que esta perda de 1%. Porque eu já li um relatório internacional do leite, onde dizia que se as cotas acabarem, o crescimento da União Europeia é de 7%. e 7% inundam o nosso país todo. E com estes agravantes que a gente hoje verificou aqui, com este estudo que fez aqui a conceituada Universidade Católica do Porto, nós verificamos que a perda é, no mínimo, na melhor hipótese, 40%. Na pior hipótese, são 80%. Eu pergunto, como é que este setor pode sobreviver desta forma? Eu pergunto, como é que pode sobreviver? Não é fácil. E os números que eu aqui ditei inicialmente são bons. Ouvi aqui também o Sr. Deputado Miguel Freitas também falar sobre a PARC. É um bom mecanismo. Devo dizer aqui a esta comissão que eu estive sozinho, a correr também sozinho na parca. Sozinho. Porque eu era o único que defendia que havia, tinha que haver legislação e que essa legislação devia de ser feita e devia de ser fiscalizada com coimas que fosse dissuasoras para não haver estes problemas que têm havido de dumping que se aqui acabou de ouvir. E inicialmente andei sozinho. Agora, uns defendiam as boas práticas, outros defendiam outras coisas, mas o facto é que as boas práticas em 15 anos não deram qualquer sinal de mudança. Portanto, agora chegou-se ao fim, toda a gente já dá cara, até a CAP, que foi sempre contra, agora já diz, olha, nós também estamos aqui, etc. Pronto. Mas isso é outra história. De maneiras que, aqui só se vê, na minha modesta opinião, aqui só se vê aqui uma coisa, e é que nós temos que perceber uma coisa, é que a PARC é importantíssima, não há dúvida nenhuma, desde que bem regrada. Mas nós também temos que saber o peso que tem a grande distribuição. Nós temos que saber o peso que eles têm. E nós sabemos, eu já disse isto ao Sr. Primeiro-Ministro, na Feira da Agricultura em Santarém, eu já disse ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, estava aladeado da Ministra da Agricultura, já lhe disse, Sr. Primeiro-Ministro, se nada se fizer com a grande distribuição, vai acontecer uma coisa, vai o setor produtivo português, vai todo pelo cano abaixo, e mais, Sr. Primeiro-Ministro, neste momento está em causa também a democracia em Portugal, porque eles mandam, querem e podem. E ele diz, não é bem assim, veja lá o Jerónimo Martins se deslocalizou a sua empresa, a para a sua sede para a Holanda e o que lhe é que lhe pode acontecer. E nós assistimos a isto, de maneiras que... O que é que pode acontecer aqui ao setor leiteiro se nós pudermos aqui fazer algo? O que é que se pode? Podemos, a única e simples, uma das coisas que podemos fazer é o segundo pilar, como foi aqui dito, mas também temos outras coisas que podemos fazer. O que é que podemos fazer aqui para além do segundo pilar? Podia haver aqui o ligamento aqui ao setor leiteiro. Inicialmente estão só previstos 10%, mas pode ser 25% ou 30%, depende depois cada envelope nacional, ou a fazê-lo, etc. Ou a pugnar junto à Comissão Económica. É isto que nós temos que ter em atenção, é sobre o ligamento. Portanto, isto são coisas que, pronto, como disse aqui, isto vai-se perder muito dinheiro. Se nada for feito, como disse aqui também o Sr. Deputado, aqui do PCP, aqui o Sr. Agostinho Lopes, com os fatores de produção a subir, combustíveis a subir, eletricidade a subir e etc., com o preço do leite como está, eu sei que a Sra. Ministra se tem esforçado e ainda está à espera neste momento de alguma coisa que Bruxelas estará resolvido hoje com o nosso homólogo espanhol. Mas isto é só uma coisa que será uma coisa muito magra e onde inicialmente poderá só ficar eventualmente ligada ao RPU, uma coisa diminuta. E nós precisávamos hoje, no imediato, no mais curto prazo possível, alguma ajuda à produção, porque eu disse há dias nessa reunião que tive com a Sra. Ministra o seguinte, se nada for feito até ao fim do ano, dezenas e até centenas de explorações irão falir, e aqueles que forem falir, ninguém volta mais para trás, porque hoje temos que ter em consideração, porque os custos de investimento para pôr uma vaca de leite a produzir é de 5 mil euros. E isto ninguém mais vem atrás. Sabemos nós hoje que a banca que está fechada a tudo isto, sabemos que tudo isto se torna problemático para toda a gente e isto é um problema muito, muito, muito difícil. E agora com o greening, porque também, como disse inicialmente, o greening estar de certo modo ligado a todas estas ajudas, isto é de veras preocupante, que eu entendo que podia haver um mecanismo, quem não quisesse fazer greening ou não tivesse hipótese de fazer greening, porque estou-me a lembrar que no norte e no centro está tudo super aproveitado. Não há uma nesga que não esteja aproveitado. Agora, perder 30% disto, eu perguntei ainda há bocadinho no gabinete do planeamento, então olhe lá, lá em cima, no norte e centro, nós fazemos duas culturas, é outono, inverno e primavera, verão. Está sempre a terra ocupada, está sempre em verde. E ele disse, não, mas tem que ser três. Então, o que é que nós fazemos, portanto, milho de silagem, primavera, verão. Fazemos, portanto, aquela conciliação de gramíneas no outono e inverno. E isto não é considerado, greening. E nós começamos a ter aqui alguns problemas, porque não é. E depois temos todas as ajudas condicionadas a este tipo de situação. Isto é que é muito preocupante para as zonas onde, efetivamente, como foi aqui demonstrado com o estudo, de que tudo isto é problemático. Onde se produz a sério na questão do leite é o norte e o centro. E é isto aqui que nós temos que ter aqui em consideração. E aqui que nós temos de pôr aqui os nossos holofotes e verificarmos que é por aqui que a gente devia de começar a pensar. Bem sei e compreendo perfeitamente que o que nós precisamos na comunidade económica, que é somos relativamente pequenos, somos 2,5%. Agora, temos que arranjar parceiros, temos que nos juntar a outros para que possamos ter alguma força. E como disse também aqui o Sr. Deputado Miguel Lopes, também que isto tem que ser resolvido a alto nível. Isto tem que ser resolvido a alto nível, não pode ser de uma outra forma, tem que ser resolvido a alto nível. E isto é que é preocupante para o setor. Eu acho que já falei demais, pá, acho que vou-me calar por aqui. Não sei se vejo, já ultrapassei a colar, mas eu tinha que dizer isto, porque eu só vir aqui mostrar isto aqui sem dizer aquilo que nos vem na alma, nem aquilo que são os nossos pensamentos e aquilo que nós imaginamos de que isto, do que será o setor no futuro, eu, francamente, que eu não ia bem aqui com a minha consciência daqui.
Obrigado, Sr. Comendador. Mais 5 minutos, então, para poder dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Fernando Cardoso.
Muito obrigado. Só queria fazer dois comentários muito breves. Há duas questões que foram aqui apontadas e que parece-me que é importante reforçar. A primeira é em relação à redistribuição de ajudas. De facto, o setor leiteiro no universo nacional é um dos que recebe mais ajudas por hectare. Não será aquele que recebe mais ajudas por agricultor ou por exploração. E mais do que isso, há aqui um perigo no âmbito das negociações, que é de se criar uma disputa entre setores dentro do mesmo país, neste caso Portugal, que não é isso que se pretende. Portanto, nós ficamos muito satisfeitos se outro setor, o vinho, ou as hortícolas, ou as frutas, receberem mais do que nós, não é isso que está aqui em causa. O que nos preocupa é uma comparação entre competidores. E os nossos competidores não são os produtores de vinho, nem de fruta, nem de hortícolas, são os produtores de leite da Espanha, da França, da Alemanha, da Holanda, da Polónia e por aí adiante. Nessa comparação, também como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, nós claramente, eu não tenho aqui os números exatos, mas nós claramente, os produtores de leite, como sabem, não são os que recebem maiores ajudas por litro de leite, se é que queremos comparar, embora as ajudas também estejam desligadas, que é outra dificuldade. Mas aí, do nosso ponto de vista, esse estudo nunca quer correr esse risco de entrar em disputas com outros setores. Estivemos ainda agora no Gabinete de Planeamento, em que esse assunto foi abordado, não é claramente o nosso caminho que queremos trilhar. Depois, em relação, também o segundo ponto muito breve, em relação às cotas, concordamos totalmente com o que foi dito pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes. Isto sem pôr em causa o nosso acordo perante os esforços que estão a ser mantidos por parte do nosso Governo de apostar a todo o custo na manutenção das cotas. No entanto, concordamos também que Os aumentos que foram registados nos últimos 8 anos, desde 2004, já vão, ou irão até 2014, irão nos 10%. Se isto não é de uma forma encapetada com terminar com as cotas, não sei o que é que será. E também seria um aspecto que deveríamos trabalhar. Eu só recordava, há aí números publicados, há países neste momento que estão com produções abaixo de 20% da sua cota. Portanto, a cota simplesmente não existe. No nosso caso, no caso de Portugal, nós estamos cerca de 200 mil toneladas abaixo da nossa cota, o que significa 10%. Neste momento, se percorrerem algumas explorações, falar de cota é de falar de uma coisa que, do ponto de vista de transação, de medo de ultrapassar a cota, praticamente não existe. E, portanto, houve aqui um movimento que tem culpados, que devem ser também chamados à responsabilidade, que rostos a nível europeu, que tentaram, de uma forma enviesada, terminar com as cotas e de uma forma que, do nosso ponto de vista, não é mais correta. Muito obrigado.
2 minutos para o Sr. Professor.
Eu só queria fazer 2 ou 3 esclarecimentos, um bocadinho em função das intervenções, mas respondo em conjunto, para poupar no tempo também. Bom, a primeira coisa é esta. De facto, fazer crescer as cotas é matar as cotas, porque chegam a um ponto onde deixam de fazer sentido. O que também dá a ideia de que eu tenho 2 maneiras de controlar as coisas. Posso controlar por via das quantidades, que era o caso das cotas, mas também posso controlar por via das ajudas ligadas à produção. Ou seja, pode-se entender esses pagamentos ligados à produção como uma forma de compensar a questão das cotas. Se bem que eles não são completamente ligados à produção, são ligados a um histórico a definir o que põe coisas. A segunda coisa que eu queria dizer era a questão do pagamento verde. Neste estudo, nós desligamos o recebimento do pagamento base das condições exigidas ao pagamento verde. Ou seja, aquilo que na altura entendemos foi que as condições de elegibilidade para o pagamento verde davam acesso ao dinheiro aos 30% do pagamento verde, mas não punham em causa o não cumprimento o pagamento base. Ora, essa discussão deve existir, acho eu, porque neste momento há quem diga que podem pôr. Não sei das discussões da Comissão, mas isso aí não faz sentido distinguir pagamento base de pagamento verde. Chamem-lhe pagamento verde a tudo, visto que o pagamento base tem que cumprir as condicionalidades do pagamento verde. Essa discussão eu acho que tem que existir, não é? Parece-me, não é? Acho que essa é importante. Não é o pagamento verde em si, nem é a questão das pessoas perderem 30% não cumprindo as condições de pagamento verde. É poderem perder tudo o resto, o próprio pagamento base. Isso acho que tem que ser discutido. Terceira coisa é a questão do tempo e dos ajustamentos. Há aqui uma Organização Mundial de Comércio, há uma União Europeia no seio dessa Organização Mundial de Comércio, e há uma chegada das grandes reformas da PAC ao leite, que é relativamente tardia em relação a outros setores. Ou seja, eu penso que localizo, digamos, a grande reforma em 2007, com a introdução das ajudas desligadas, que os Açores não seguiram, porque os Açores, como região ultraperiférica, foram capazes de estar ao lado. Agora, eu penso que tudo que seja comprar tempo para um ajustamento é importante, no sentido de pensando na estrutura produtiva. Eu posso não ter mão nas regras a que vou estar sujeito, mas ter mão no tempo necessário ou dar tempo às explorações para se ajustar, e aí fazia minhas as palavras do comendador, é muito mais fácil matar empresas do que ressuscitá-las. E, portanto, cuidado com isso, porque se eu posso estar a matar tecido produtivo, depois dificilmente o consigo ter. Isto, se calhar, é um bocadinho aquela ideia das indústrias infantis, não é? De proteger um bocado esses setores. Mas aquilo que se está a pedir é tempo de ajustamento, visto que a reforma chegou tarde, ou foi mais recente no setor do leite. E aquilo que se está a dizer é que, apesar de tudo, no setor do leite há uma estrutura montada e profissional que tem que dar esse salto, e que precisa de tempo para dar esse salto. Esse salto passa muito pelas questões de valorização da própria produção. Ou seja, nós somos autossuficientes quando se medem equivalentes de leite, o país, neste momento, antes das reformas, mas quando se fala em valor não somos. O que significa o quê? Que há aqui uma margem de manobra, quer dizer que importamos produtos de alto valor acrescentado unitário. Há aqui uma margem de manobra para partir para esses produtos, como forma de valorizar a própria produção. E isso tinha que ser pensado e equacionado, a maneira de o fazer. Agora, ter tempo para isto é importante. Não ter que ser tudo de hoje para amanhã, eu penso que é importante. Eu penso que era isto que queria dizer, não tem assim mais nada de especial. A ideia de sistemas diferentes, de ter sistemas diferentes, isto surgiu neste estudo, haver uma produção extensiva e intensiva também me parece importante, na maneira de ver a realidade, mas era isto.
Muito obrigado, professora Leonardo da Costa, professora Sérgio Engenheiro Fernando Cardoso e comendadora Manuel dos Santos Gomes. Ultrapassando um bocadinho o tempo que nos estava destinado, mas conseguimos, pelo menos, não só expressar tudo o que queríamos expressar, mas também podermos ficar sensíveis aos vossos argumentos e à posição que aqui tomaram. Por isso, Sr. Comendador, não é só um estado de alma, é uma análise crítica relativamente à situação em que está o setor leiteiro, de forma que todos nós ficamos um bocadinho mais informados. Eu acho que sensibilizados já todos estamos, e independentemente das nossas posições, seja em termos relativamente à política agrícola comum, seja relativamente à política nacional no que diz respeito ao setor, mas é uma situação que, como disse e nós subscrevemos todos, a situação é muito complicada, no caso do setor do leite, seja na produção, seja na indústria, seja na própria forma como a indústria está a trabalhar, e que o professor aqui deixou referenciado, que é a questão do valor acrescentado, que ainda é possível nós podermos aqui também trabalhar alguma coisa. Não sei se o Sr. Presidente tem mais alguma coisa para dizer. Em nome do Sr. Presidente, damos esta audição por terminada, e também por terminada a reunião por hoje. Há ainda uma reunião, pequena reunião com os coordenadores, que o Sr. Presidente pede ainda para fazer. Muito obrigado.